Obrigado por estudar a Bíblia conosco na BBN. Por favor, suporte o nosso ministério através de uma contribuição financeira hoje mesmo. Ouça agora a sua lição no BBNBI.
Estamos falando sobre princípios relacionados com a vida familiar. Tomamos um tempo já no início da semana falando sobre a esposa, o papel da mulher, os princípios relacionados com a mulher, a esposa, e como ela deve entender o seu papel, desempenhar o seu papel de acordo com o que as Escrituras ensinam. Começamos a falar sobre o marido. Tem mais coisas ainda para os maridos. Mas ontem nós falamos do amor do marido para com a esposa, dentro do princípio de Efésios, que fala que nós, maridos, devemos amar a esposa no mesmo nível de amor que Cristo tem pela igreja, a tal ponto de a si mesmo se entregar por ela, para santificar, para embelezá-la, para apresentá-la a si mesmo, diz o texto: igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Percebe-se nesse texto o alto objetivo de Cristo em aperfeiçoar a esposa. Se há uma coisa que uma mulher deseja mais do que qualquer outra coisa na vida, é ter certeza, convicção plena do amor de um homem especial, que é o seu marido. É o sonho da mulher. Ontem nós falamos que o amor ágape é este amor descrito nas Escrituras, um amor que tem características muito especiais. Uma delas é que é um amor de liderança, um amor que dá o primeiro passo para reparar erros, atritos, conflitos que eventualmente ocorrem na vida do casal. E a propósito deste tema de dar o primeiro passo para resolver as questões, os conflitos, atritos que normalmente surgem na vida do casal, eu quero inserir aqui um texto muito importante para a nossa consideração, que é Efésios 4, 26, 27. Ele fala da ira. É um texto muito conhecido. Ele diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Veja que o texto não está dizendo que você está proibido de ficar irado. Seria exigir algo absolutamente impossível de nós. Faz parte da natureza humana ficar irado. Quem nunca ficou irado aqui? Eu acho que neste ponto não há exceções. Todos já ficaram irados. Já houve momento de ira. O que é uma ira? O que é a ira? É uma explosão de raiva. É algo que desagrada a gente. Algo que contraria a nossa maneira de pensar, de sentir, quebra um objetivo, um ideal que temos, e nós ficamos com raiva, ficamos irados. Interessante, até o Senhor Jesus ficou irado. A Bíblia diz que por duas vezes ele entrou no templo e expulsou os vendilhões do templo, não é certo? Que estavam fazendo comércio. Você já imaginou Jesus expulsando os vendilhões, dando risada? Ah, hoje vou me divertir aqui. Tá, e dando chibatada na turma lá, e gargalhando. Será que foi assim? Acho que o olho dele estava fuzilando. A Bíblia fala que Deus fica irado. E que a taça da ira de Deus vai se enchendo, enchendo, até que vai chegar um ponto em que a ira de Deus vai explodir. Como cristãos e como maridos e como esposas, nós temos que tomar muito cuidado com a ira. O texto adverte, dizendo que nós podemos até ficar irados. Ele diz: irai-vos sim, o que vai se fazer? Mas não pequeis. E aqui vem um ensino sobre o que fazer com a ira que muitas vezes toma conta de nós. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu tenho observado nesses anos todos que casais, quando brigam, e todo casal briga, ou já brigou, ou está brigando ou vai brigar, casais quando brigam, eles não dão passos positivos para a reconciliação. Parece que a briga, o conflito, a discussão, abriu um abismo entre os dois, há uma tendência a se separar, só falam por monossílabos, o suficiente apenas manter as aparências e querem que o tempo conserte aquela lacuna que se abriu, aquele abismo que se abriu no relacionamento. Alguns chegam até a dizer, amanhã o negócio já passou. Semana que vem a poeira já sentou, tudo bem. E muitos exatamente fazem isto. Deixam que o tempo conserte. Mas meus irmãos, meus amigos, o tempo não conserta. Uma ira, uma explosão de ira e não consertada gera um ressentimento, gera atitudes de autocomiseração. Já encontrou pessoas dizendo assim, às vezes você encontra, eu encontro pessoas na rua, crentes, cristãos, não é? Pessoas estranhas, não. Olá, como é que vai? Vai indo, né? Tem que ir, né? A gente vai tocando a vida como Deus quer. Não é nenhuma... Tem problemas, viu? Tem. Se não está doente, tem outro problema. Autocomiseração. Como se dissesse, não, a gente tem que sofrer nesse mundo mesmo, sabe? É o complexo de mártir. A pessoa quer sofrer. Há pessoas assim, há casais assim. Então, uma ira não consertada gera um ressentimento, atitude de autocomiseração, os estados depressivos, as pessoas ficam deprimidas, perdem a alegria da vida, ficam com o rosto contristado, não há mais razão para viver. E vão acumulando essas coisas ao longo dos anos, acabam tendo aquilo que a Bíblia diz, raiz de amargura. Ah, quantos casais com raiz de amargura? Quantos maridos com raiz de amargura da esposa? Quantas esposas com raiz de amargura do marido? Eu ilustro isto da seguinte maneira. E usando, inclusive, uma frase que é um ditado popular aqui no Brasil. Você já ouviu esse ditado, essa frase? A gota d'água que fez entornar o copo. Já ouviu isso? É um ditado, né? Essa foi a gota d'água. Mas faço uma pergunta a cada pessoa que está aqui. Você acha que uma gota d'água faz um copo entornar? Sim ou não? Ah, em condições, não é certo? Então vamos a outra pergunta. Quando é que uma gota d'água faz um copo entornar? Quando outras gotas chegaram antes. Essa é a realidade de muitos casais, infelizmente. Uma gota hoje, uma gota amanhã, e vai pondo gota, e vai pingando. O que acontece daqui a 5 anos de casados, 10, 15 ou 20? O que acontece com o copo? Fatalmente, vai acontecer aquela famigerada gota que vai fazer o copo transbordar. Agora, aquela gota é a vilã da história. Aquela paga o pato de todas as outras gotas. Eu sei, já vi, essa foi a gota d'água, agora ele me paga. Mas não lembra as outras gotas? Para evitar que o copo se encha, temos que aplicar Efésios 4, 26, 27. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aqui eu coloco a responsabilidade do marido na liderança para não permitir que o copo se encha. Eu também sou marido há 33 anos. E eu descobri uma coisa na minha vida com o marido. Ou eu levo Efésios 4, 26, 27 a sério. Ou então eu não teria autoridade para estar falando a casais sobre este assunto. Porque uma coisa eu vou dizer a você, pastor também briga, sabia? Você acha que 33 anos de casados, suave, bonançosamente? Mas descobri que ou eu levo esse texto ao pé da letra, pode até me acusar de excessivamente literalista das escrituras, mas é o que eu faço. Eu levo ao pé da letra. O texto diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando eu tenho um atrito com a minha esposa, eu fico de olho no relógio. Cinco horas da tarde. Cinco e meia. A tarde declina e a noite se aproxima. Eu vou lá falar com ela. Não vou questionar quem tem culpa, quem não tem culpa. Você me ofendeu e eu ofendi, eu não sei. Não entro nessas cogitações. Eu entro ali numa conversa com ela para que a nossa comunhão seja imediatamente restabelecida. Porque é palavra do Senhor. Agora, não é fácil, viu? Falar é fácil. Mas tente fazer. Não dá coragem. Eu sempre orei antes. Sempre faço oração antes de ir. Porque não é fácil. E eu oro e eu abro o jogo. Falo, Senhor, o Senhor segura as pontas agora que o negócio tá bravo aqui, viu? Sei lá que bicho vai dar, viu? Ela tá brava. Mas pela tua palavra eu vou lá. Só aguenta o repuxo aí que o negócio está feio. Mas Deus honra a sua palavra. E eu acho que isso é um desafio para nós. O amor ágape é um desafio. Seria interessante, já que estamos falando na qualidade do amor que nós como maridos temos que dar às nossas esposas, que a gente pudesse hoje, nesta manhã, quero terminar esse assunto hoje, fazer uma avaliação do grau de amor que você tem pela esposa. Animados? As esposas vão só ouvir e não vão abrir o bico agora, viu? Só quero conversar com os maridos. Se você quer testar o seu amor para com a sua esposa, se ele é ágape ou não, você, como marido, você faz com que sua esposa participe dos seus sonhos, planos, ideais, objetivos na vida? Sua esposa sabe quais são seus planos, sonhos, ideais, objetivos, metas, alvos que você, como homem, tem na vida? Ou ela é a última a saber? Esse é um medidor. Você compartilha com ela, você comunica com ela. Sua esposa, portanto, sabe qual é o seu projeto de vida. Ela está inserida nesse projeto de vida. Isso é uma maneira de avaliar se realmente o seu amor é amor ágape. Porque Jesus faz isso com a igreja. Jesus, ele revelou, ele comunicou qual é o seu projeto de vida eterna. E a igreja sabe disso. Ela não é a última a saber. Devido ao grande amor dele pela igreja. Esse é um medidor. Outro medidor, para você avaliar, isso é para refletir. Está chovendo mesmo, é um dia bom para refletir, viu? Você, como marido, sente empatia pelos problemas da sua esposa? Vou explicar o que é empatia, porque é uma palavra que a gente não fala todos os dias não, sabe? Empatia é o contrário de antipatia. E é melhor do que simpatia. Empatia é sentir o problema de alguém como se estivesse na pele desse alguém. Agora, por que eu digo sentir empatia pelos problemas dela? Ela tem problemas? Como mulher, sim, a mulher tem problemas que o homem não tem. E muitas vezes nós, por sermos homens, ignoramos os problemas, a problemática da mulher. Passamos por cima, passamos batido. Não valorizamos a mulher por causa de determinados e específicos problemas que são dela por ser mulher. Você faz isso? Alguns problemas há homens que nem tomam conhecimento. Quer ver uma coisa que todo homem gosta quando chega no final do dia em casa? É a esposa esperando por ele, a esposa já para a jantinha, ela está toda, tomou banho, cheirosa, tá esperando ele chegar. Aí ele chega, ela diz assim: você chegou, é? Não é gostoso? Todo dia você chega em casa, a esposa fala isso para você: você chegou, é? Às vezes até acrescenta um adjetivo: você chegou, gatão. Bom, qual é o marido que não gosta de ser recebido, ser recepcionado assim em casa? Mas você sabe, saiba que vai haver dia em que sua esposa não vai receber você desse jeito, não. Você vai chegar em casa, ela não está ali te esperando na entrada do portão, da porta da casa. Ela está lá pelo fundo. Você entra, tudo silêncio. Vai num quarto, não tem ninguém em casa, tudo apagado. Tá mal. Finalmente você chega na cozinha, ela está encostada, descascando batatinha. Mas você sabia, hein? Já tudo batatinha. Aí você chega por detrás dela, abraça, beija e diz: tudo bem? Ela faz assim, ó. Você já desconfia que não está nada bem, né? Você fala: tudo bem mesmo? Ela: não, tudo bem não, você está diferente, aconteceu alguma coisa? Alguém telefonou, morreu alguém? Alguém está doente no hospital? O que que aconteceu? Aí ela diz a primeira palavra: nada. Como nada? Claro que aconteceu alguma coisa, não é assim, você está diferente. Me fala, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, lógico, pode falar. Nada. Como nada? Está me escondendo alguma coisa, mulher? Abre o jogo logo, vai, fala. O que que aconteceu? Aí ela diz assim: nada. Aí você diz assim: ela não está boa, não. Precisa internar ela. Ou então aposto que a mãe dela veio aqui e encheu a cabeça dela. Aparentemente não houve nada, mas a mulher está diferente. Ela não está com cara de amigos, não é certo? O que é que está acontecendo? A mulher tem problemas que o homem não tem. O homem, olha só que beleza ser homem. Entra janeiro, sai fevereiro. Entra março e sai abril. Entra maio e sai junho. Não acontece nada com ele. Não tem cólica. Não repuxa a perna. Nada. O ano inteiro voando. A mulher não. A mulher, a cada 28 dias, o ciclo é lunar. Por isso que dizem mulher de lua, que é de lua mesmo, viu? O ciclo é lunar. A cada 28 dias, muda tudo. É nesses instantes, nesses dias, nesses momentos que você tem que desenvolver empatia. Empatia é reconhecer um problema. Você vai chegar em casa, a mulher não está te esperando, a mulher está irritada, está nervosa, já mordeu o cachorro, já chutou as crianças. Talvez ela não queira nem jantar com você. Ela põe a janta lá e fala: está aqui, pode jantar aí. Ela mesmo não quer jantar. Aí você fala: olha que bicho que eu casei, né? empatia pelos problemas dela. Se você consegue desenvolver empatia pelos problemas dela e entender essa problemática, você está demonstrando amor, ágape. Não é todo dia que a esposa vai estar receptiva e calorosa esperando por você. Você avalia o seu amor ágape pela esposa quando consegue identificar nela qualidades e enfatizar essas qualidades. Aliás, você casou com ela porque viu nela qualidades. Faça a mesma pergunta que eu fiz às esposas, agora os maridos. Você está, a sua esposa está ao seu lado? Dá uma olhada nela agora, faz favor. E responda a minha pergunta. Afinal de contas, por que que você casou com ela, hein? Não tinha mais mulher no mundo? Por que você ignorou os outros milhões de mulheres que há no mundo, olhou para essa e falou assim, é essa aqui. E casou com ela. Você dirá, eu vi nela qualidades. Ela me fascinou, ela me encantou. Eu me apaixonei por ela. Qualidades. Qualidades não só no sentido beleza física, mas qualidades morais, de caráter, de personalidade, um conjunto de coisas que você ficou fascinado por ela. Falei, esta é a mulher na minha vida. Você viu nela qualidades. Talvez hoje você diga assim, é, mas tem defeito também, né? Concordo. Todos nós temos as duas coisas. Todos nós temos qualidades e defeitos. Não há perfeição em nós. Mas o amor ágape leva a identificar as qualidades da pessoa e a valorizar essas qualidades. Há maridos que só espezinham a esposa. Há maridos que só discriminam a esposa. Que só sabem apontar os erros, os defeitos cometidos. Mas não sabem apreciar a qualidade dela. Há esposas que ficam cansadas de tanto receber reprimendas do marido por coisas erradas que acontecem. E nunca esse marido tem uma palavra de apreciação por alguma coisa boa que ela tem, certamente tem, alguma qualidade. Tenho desafiado os maridos a que comecem a descobrir ou redescobrir qualidades na esposa. Uma vez um casal veio para receber orientação. Estava difícil o entrosamento deles. E os dois vieram. Aí ele falou, sabe de uma coisa, pastor? Não está dando certo o nosso casamento. Não está dando certo. Eu já perdeu a graça. Eu falei, por quê? Ele falou, acredita, Ojeda, que ela... E ela estava ali ao lado. Que ela é tão relaxada. Ela é tão relaxada que nem põe sal na comida mais. Pois não põe sal na comida? Eu olhei para ela, ela falou, uma vez que aconteceu isso. Uma vez. E ele usa essa única vez para explorar. E quem ouve dá a impressão que todos os dias eu não ponho sal na comida. Ele falou, mas que não põe sal, não pôs. E a Bíblia diz que o sal é para salgar. Ele usou a Bíblia. Era um marido que só via o defeito, só via o erro, não via a qualidade. Foi um trabalho longo, difícil com esse casal. Eles tinham vários outros problemas, não apenas isto. Depois de alguns meses, 3, 4 meses que a gente esteve tratando com o casal, orientando, aconselhando, um dia a esposa dele, aquela esposa me telefonou. Falou, Ojeda, aqui é fulana. Tá. Ah, sim, como é que vai? Não, estou telefonando, estou feliz hoje. Você está feliz? Mas que bom. Está feliz por quê? Aí ela contou. Ela disse que na noite anterior, o marido, quando chegou do serviço, do trabalho, ela preparou a janta, como faz todos os dias, serviu a mesa e tal. Estavam jantando, o casal, as crianças. Estavam comendo normalmente. Aí, no meio do jantar, o marido colocou o talher sobre a mesa e falou assim, sabe de uma coisa, Mariquinha? Mariquinha é nome fictício. Sabe de uma coisa? Mariquinha. Você sabe que tem dias que eu nem tenho vindo jantar em casa porque a firma tem reuniões com vendedores, representantes e muitas vezes eu tenho ficado nessas reuniões e a gente acaba fazendo essas reuniões em restaurante e eu não tenho jantado algumas vezes, você tem percebido. Ele falou, tá ouvindo, né? Ele falou, sabe de uma coisa? Tô cansado de comida em restaurante. Não aguento mais. O que eu gosto mesmo é esse feijãozinho caseiro que você sabe fazer. A mulher quase desmaiou. A esposa olhou para ele e falou assim, fala outra vez, fala. Essa falta de atenção, de valorização. Quantas esposas reclamam que compram um vestido novo, né, uma roupa diferente, bonita, não é? Ficam desfilando na frente dele. Ele está lendo o jornal. Depois que ela já gastou o carpete de ir para lá e para cá, né, desfilando, ela se aborrece e diz assim, você não notou nada, não? Ele abaixa o jornal e diz assim, o quê? Às vezes ela corta o cabelo, dá um jeito diferente no cabelo, um penteado diferente e tal, né? Fica assim mais, né? Tá lá. Ele não nota. Maridos, lembre-se do texto. Para a apresentar a si mesmo como? Vamos colocar esposa gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. O amor do marido aperfeiçoa a esposa. Comece hoje, faça uma listinha das qualidades que sua esposa tem e comece a valorizar essas qualidades. Você avalia, nós como maridos, avaliamos o amor que temos pela esposa pelo grau de intimidade que temos com ela. Qual é o nível de intimidade? E quando eu falo de intimidade, não pense que eu estou apenas falando intimidade sexual. Conheço casais que estão casados há muitos anos, têm vários filhos, dormem juntos, mas não são íntimos, são estranhos. Intimidade é algo mais do que simplesmente a sexualidade em si. Claro, faz parte de uma intimidade do casal, mas intimidade é mais do que isso. Uma vez um outro casal que veio, que acusava a esposa também de ser relaxada, de ser irresponsável, ele disse, ela é tão irresponsável que ela não levanta de manhã para fazer o café e as crianças têm que ir de manhã para a escola. Ela não levanta. As crianças levantam, se arrumam e tudo mais, e se eu não levantar para fazer o café, as crianças vão em jejum para a escola, porque ela fica dormindo. Agora imagine minha situação, ele falou, eu tenho que fazer café, justo eu que odeio café. A esposa estava ali ao lado e falou, você não gosta de café? Agora que eu estou sabendo que você não gosta de café. Acontece que eles estavam casados fazia 16 anos. 16 anos, sem saber que o marido detestava café. Dois estranhos dentro de casa. O grau crescente de intimidade deve estar sempre aumentando. É um grau crescente, é um processo. No início do casamento, nós começamos a nos conhecer. Há um período de adaptação, vamos nos conhecendo, jeito, gosto, né? Detalhes da vida um do outro. Mas à medida em que caminhamos juntos pela vida, vamos nos conhecendo mais e mais e mais e mais. É aquela intimidade que você conhece a pessoa pelo gesto, pelo olhar, pela expressão do rosto, por um esboço de sorriso. Acho que temos que lutar por isso. É aquela intimidade. Como o texto diz, não são mais dois, mas uma só carne. Você avalia o amor que tem pela sua esposa. Mais uma vez, quer dizer, nós avaliamos o amor que temos pela esposa por um aspecto agora que muitas vezes esquecemos. Você lembra de datas especiais na vida do casal, na vida dela, e você comemora essas datas? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para cada marido que está aqui. Qual foi a última vez que você levou sua esposa para jantar fora? Não estou falando churrasco no quintal, viu? Você não acha que a esposa, ela gostaria, em datas especiais, ela ser lembrada e levá-la a algo diferente? Sabe por que eu digo jantar? É jantar, não é almoço. Almoço você vai com as crianças também. Macarrão com polenta. Aí as crianças jogam Coca-Cola na polenta, polenta na Coca-Cola e tal. Quando termina o almoço, o garçom tem que jogar a toalha fora, viu? Mas é assim mesmo, não tem como. Agora, um jantar com a esposa, por exemplo, uma data de aniversário, de casamento, você acha que ela esquece? Você acha que a esposa esquece essa data? Ela nunca esquece. Mas os maridos esquecem. Bom, tem marido que esquece até que casou. O que fazer? Leve a sua esposa para jantar num lugar diferente. Pelo menos uma vez por ano. Aniversário de casamento é uma vez por ano, né? Pelo menos uma vez por ano, leve a um outro lugar diferente. Você poderia levá-la para um restaurante tipo Le Bistrot? Poucas mesas. Serviço personalizado a franceses. Quando vocês estão jantando, aproxima-se por detrás dela. Sabe o quê? Um violinista húngaro. Agora, se você vai levar sua esposa para jantar num dia de aniversário de casamento, você não vai logo cedo, às 6 horas da tarde. Vai lá para as 9:30 da noite. Se jantar, são mais tarde. Aí talvez você diga, imagine, para nós não dá fazer esse negócio. E as crianças? Ah, você tem crianças? Rife as crianças. Mande as crianças para a casa da vovó. Dá uma rifada nas crianças. E vá jantar com a esposa. Você acredita? Já são 11:30 da noite e a sobremesa ainda não foi servida. Vai ser servida agora. O jantar termina mais de 6:00. Cabeça no lugar e pé no chão agora, viu? As crianças não estão rifadas mesmo. Estão até dormindo. Por que então agora o casal não dá uma esticadinha até aquele hotelzinho nas montanhas? E só volta no dia seguinte, lá para as 4:00 da tarde. Eu sei que você pode estar pensando, o baixinho aí é exagerado. Tira o exagero. Chega à conclusão que muito disso está fazendo falta na vida de muitos casais. Os anos vão passando, se envolve na roda da vida, responsabilidade, trabalho, casa, igreja, filhos, criar, escola, amanhã, dia de vacinação, corre lá, vai lá, tá, paga do clicado, precisa pagar a conta da luz, corre, a vida toda. Os anos vão passando e o casal se esquece de si mesmo. O casal deixou de se curtir. Você ama a sua esposa quando desenvolve atitudes E aqui estão algumas atitudes para você poder refletir, avaliar o grau de amor que você tem por ela. Você podia levar flores, né? Porque eu falei jantar, mas há outras opções. Compre um presentinho para ela no dia de aniversário de casamento. Mande flores. Mulher gosta de flor? Se você for levar as flores pessoalmente, você pode fazer isso. Mas você pode mandar pela floricultura também. Se você for levar as flores pessoalmente, não vai chegando e vai entregando as flores. Você não sabe como é que está o ambiente em casa. Não aconteça com você o que aconteceu com o marido. Ele comprou flor, foi na floricultura, comprou, mandou fazer um ramalhete muito bonito, fez um cartãozinho, tudo. Foi levando pessoalmente. Vai entregar pessoalmente. Mas, lá em casa, naquele dia, a faxineira da casa, a diarista, não tinha vindo fazer limpeza. E a esposa dele, que estava lá envolvida com a faxina da casa, estava muito nervosa. Estava, inclusive, em cima de uma escada limpando o exaustor. Cheio de gordura. Brava, nervosa, irritada. Enquanto ela estava lá limpando o exaustor e tudo atrasado, a janta atrasada, o marido ia chegar, aquela preocupação toda, uma criança estava lá no banheiro.
De lá do banheiro, a criança falava assim, gritava: "Mãe, vem me limpar!" E a mãe de lá gritava: "Fica aí, não saia daí, espera até a mamãe chegar aí."
Mas a mãe estava lá.
Daqui a pouco a criança: "Mãe, vem me limpar!"
Novamente a mãe:
"Já falei, fica aí, não saia daí, fica aí até a mamãe chegar." Mas não ia.
Você conhece aquele ditado que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé? A criança cansou de esperar lá e a mãe não vinha.
E a criança veio.
Atravessou a sala toda arrastando a fralda cheia de cocô. Chegou até na cozinha. Quando a mãe viu a criança, quase que cai de lá desmaiada. Nessa hora chega o marido com as flores. Não deu outra, mas levou uma pelotada de gordura no cara. E vai dar as flores pra sua avó aí. Você tem que dar flores, mas cuidado. Planeje as coisas. Mande pela floricultura. Escreva um cartãozinho. Vai ao funcionário da floricultura. Escreva alguma coisa especial. Há homens que às vezes articular as coisas, às vezes não tem jeito, mas tem dom para escrever, sabia? Aquilo que a pessoa não consegue falar, consegue escrever. Escreva alguma coisa significativa, bonita para ela. Se você é poeta, prato cheio para você. Mas não exagere. Eu sei da história de um marido poeta. Foi na floricultura, comprou as flores, pediu material lá para escrever e na hora escreveu um poema enorme para a esposa. Tinha várias folhas. Quando a esposa terminou de ler o poema, as flores estavam murchas já. Enorme o poema. E sabe como que terminava o poema? A última estrofe terminava assim: "E quando fores minha tumba visitar, sentirás a teus pés o chão tremer. É que vendo o teu vulto ali chegar, meu coração começará a estremecer." Você avalia o amor que você tem pela esposa com atitudes assim e com a observância agora daquilo que está em outro princípio bíblico, que está em 1 Pedro 3:7. Abra agora a sua Bíblia nesse texto. Faça agora uma avaliação da sua vida como marido e veja se você está dentro do perfil desse texto de 1 Pedro 3:7. Veja o perfil que está aqui e analise agora, veja se você, como marido, se enquadra dentro do perfil. Olha, o texto diz: maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Por isso que sois herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse texto é sério, viu, gente? Não é brincadeira, não. Está dizendo que se nós não observamos o que ali está estabelecido para nós, nossa relação com Deus é afetada. Nosso relacionamento com Deus é afetado, nossa comunhão com Ele, porque as nossas orações são interrompidas. Você está vivendo a vida comum do lar com discernimento, com equilíbrio, com sabedoria? Você está tendo consideração para com a sua esposa, ou seja, você está valorizando a sua esposa? E você está tratando a sua esposa com dignidade, ou seja, com honradez? É o que o texto está dizendo, que é nossa responsabilidade. E se isso não está acontecendo, nós corremos o risco, ali expresso no texto, de termos as nossas orações interrompidas. Você avalia o seu amor para com a sua esposa se você é fiel a ela. O mundo em que nós vivemos usa dois pesos e duas medidas. A mulher tem que ser fiel ao marido. Não se admite uma mulher adúltera, uma mulher promíscua. A mulher tem que andar certinho, no trilho, viu? Não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, homem não, né? Homem é homem. Nós vemos um caso doloroso, irmão. Eu conto os casos, nunca vou dizer o nome das pessoas por uma questão de ética, de sigilo. Nós tivemos um caso doloroso, de um casal cristão, de um marido que num momento de crise conjugal, de briga com a esposa, ele saiu à noite de casa e procurou uma mulher de programa. E passou a noite com essa mulher. Só essa vez aconteceu. Só essa vez. Ele não percebeu. Só foi perceber depois que foi contagiado pelo vírus HIV. Contagiou depois a esposa. A esposa tinha menos imunidade do que ele. A esposa desenvolveu AIDS e em 2 anos e meio ela estava morta. Ele ainda está vivo. Ele é portador do vírus. Mas a AIDS ainda é mais resistente, mais imunidade, cada caso é um caso. Mas aquela mulher desenvolveu a doença e já faleceu. 2 anos e meio depois, ela faleceu. Até hoje esse marido carrega esse peso. Indiretamente ou diretamente, ele causou a morte da esposa. Fidelidade. Você acha que a Bíblia não fala em fidelidade masculina? Você acha que a Bíblia só fala daquela mulher adúltera que foi apanhada em adultério e que ela ia ser apedrejada? Só fala da mulher. Só penaliza a mulher. A Bíblia não fala em infidelidade masculina e não questiona isso? Pois anote o texto de Malaquias 2, 14 e 15. onde a infidelidade masculina ela é denunciada. Esse texto fala que Deus não gosta de infidelidade, no caso do marido para com a esposa. Meus irmãos, há muitas coisas na vida conjugal que a gente tem que aprender, e cada dia estamos aprendendo coisas novas, diferentes, e o importante é que estejamos aplicando isso em nossa vida. Nosso Deus, nosso Pai, louvamos-te, Senhor, mais uma vez, porque pela Tua Palavra podemos aprender, podemos ver, constatar que ela não é omissa quanto a informações sobre lar, sobre família, dentro daquele plano que o Senhor elaborou. Como Teus filhos, como cristãos, queremos perceber esses princípios. Queremos aplicá-los. Queremos vivenciá-los. Pedimos-te, Senhor, a Tua bênção sobre nossos lares. Abençoe cada marido que aqui está. Ou que talvez não esteja, esteja só a esposa. Também ele seja abençoado onde quer que esteja. Abençoa cada esposa que está aqui e alguma que talvez não esteja. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a totalidade dos nossos lares, nossas famílias. Abençoa ricamente os nossos filhos num mundo difícil, conturbado. Não queremos, Senhor, que nenhum dos nossos filhos se perca. Por isso clamamos, salva, Senhor, nossos filhos. Dá-nos a Tua mão de bênção hoje, neste dia, em tudo quanto vai ser feito. Pois é com gratidão que oramos, no nome precioso de Jesus. Amém.